Agradeço, pastor, pelo convite. Queria pedir para você abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 5. Nós vamos ler dos versículos 16 aos versículos 22. Queria falar um pouquinho com você sobre as instruções para nós vivermos uma vida plenamente em Cristo Jesus. Né? Todos nós queremos viver, né? Todo mundo quer viver. Só que como nós devemos viver uma vida que agrade, uma vida na sua plenitude total? Vivendo de acordo com a palavra de Deus, vivendo de acordo com aquilo que Cristo tem para nós. Vamos ler então, a partir do versículo 16 até o 22. Alegrem-se sempre. Orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Que Deus abençoe a palavra dele em nossos corações. Amém? Irmãos, eu sei que talvez você esteja um pouco cansado se você está vindo do seu trabalho. Talvez você está um pouco sobrecarregado dessa semana que já está na metade. Mas eu queria te dizer que Deus tem algo novo para nós. Que Deus tem coisas novas para nós vivermos ainda nessa semana. Né? E eu gosto muito do culto de quarta. Não posso vir no culto de quarta porque eu estudo, eu tenho aula no seminário. Mas como hoje, essa semana exclusivamente é minha semana de férias, semana que vem eu já volto, eu estou podendo estar aqui novamente, né? E graças a Deus estamos aqui todos juntos. Mas irmãos, o culto de quarta eu acho ele muito importante, porque é um culto que dá continuidade à nossa semana. Porque nós saímos do culto de domingo renovados, seja de manhã ou seja à noite. E aí vem a segunda-feira, às vezes acontece alguma chateação. Às vezes na terça, às vezes em casa, às vezes na rua, né? E na quarta-feira, talvez hoje de manhã, você teve alguma chateação. E eu queria orar agora por isso, para que essa chateação fique do lado de fora, para que nós venhamos agora cultuar o nosso Deus. Vamos orar então, irmãos? Senhor, abençoe esse momento, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que nós possamos estar dispostos a aprender sobre a Tua Palavra. Deus, no nome de Jesus, abençoe cada momento que vamos ter até o final desse culto, em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu acho muito interessante esse texto aqui, porque a carta de Tessalonicenses, quando Paulo escreve, é muito engraçada não, mas é um fato, né? Uma curiosidade, que quando você lê Atos 17, do versículo 1 ao versículo 9, você vai ver que a Bíblia relata que Paulo ficou apenas 3 semanas, 3 sábados em Tessalônica. E aí no versículo 10, a partir, fala que ele vai para Bereia e que os irmãos em Bereia eram mais nobres porque receberam a palavra com mais animação, mas eles estudavam a palavra de Deus, aquilo que Paulo falava, eles iam lá nas escrituras ver se estava correto, mas Tessalônica a gente vê que foi um tempo muito curto, foram apenas 3 semanas, e aí Paulo escreve essa carta a eles, dando algumas orientações e falando para esse povo aqui de Tessalônica, mas que nós podemos nos ver aqui no meio desse povo também, porque nós somos o povo de Deus espalhado pela terra. Ele fala assim: meus irmãos, tenham a mente voltada para a volta de Cristo. E hoje eu queria falar sobre algumas instruções para nós vivermos plenamente em Cristo Jesus. E a primeira coisa que eu queria destacar aqui, logo de assim, rápido, é alegrem-se sempre. Irmãos, nós precisamos ser um povo alegre. E alegre não está ligado a nós estarmos sorrindo o tempo todo. Alegre é ser, não estar. Eu queria talvez até machucar o português, a gramática nesse sentido, mas eu queria que nós sejamos alegres, mas não estejamos alegres. Porque o estar tem ligado com o modo, né? Por exemplo, a água, quando está no estado líquido, gasoso ou sólido, ela muda, né? Mas quando nós estamos em Cristo Jesus, nós somos alegres, não por causa de mim, mas apesar de mim. Eu sou alegre em Cristo Jesus. Eu sou alegre em momentos de dificuldade, eu sou alegre em Cristo Jesus, porque Ele é a minha esperança. Eu acho muito interessante, porque em Filipenses 4:4, se você quiser abrir, Paulo diz o seguinte: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Eu acho muito interessante porque Paulo estava preso. E ele dá essa seguinte exortação para o povo de Filipos: estejam alegres o tempo todo, alegrem-se sempre no Senhor. Então, irmãos, nós precisamos nos alegrar no Senhor. Nós precisamos nos regozijarmos no Senhor. Como eu falei, talvez a sua semana foi meio borocochô, foi meio assim complicada. Mas eu queria te dizer que nós precisamos nos alegrarmos no Senhor. Qual é o motivo da sua alegria hoje? O que que te motiva? O que que te motiva a viver? Você já parou para pensar nisso? O que que me motiva a viver? O que que me motiva a acordar toda manhã, cedo, pegar o meu carro, o transporte público, o trem, o metrô? O que que te motiva? O que que te impulsiona? Talvez seja você trazer um sustento para a sua família. Talvez seja você fazer uma herança para os seus filhos. Talvez você comprar a sua casa própria para depois deixar de herança para a sua família. O que que te impulsiona? O que que te faz acordar? Irmãos, o que deve nos fazer acordar é saber que aqui é um tempo passageiro e que nós iremos voltar para a nossa casa celestial. Que nós iremos voltar aonde nós seremos completamente alegres, que é nos céus. Irmãos, nós precisamos sermos alegres no Senhor. A carta de Filipenses, Paulo estava preso, e mesmo assim ele fala para o povo: estejam alegres. A Bíblia nos ensina sobre a alegria, sobre nós sermos alegres nele, no Senhor. E eu queria que hoje, no nome de Jesus, que você esteja alegre no Senhor, não por volta das circunstâncias ao seu redor. Você não deve ser, você não deve estar de acordo com a sua temperatura, de acordo com o ambiente ao seu redor, né? Não tem isso, a temperatura do ambiente? Às vezes, tem que beber água na temperatura do ambiente, tem que estar, porque a plantinha tem que ficar na sombra, a plantinha tem que ficar no sol. Nós não somos assim, irmãos. Nós não podemos estar de acordo com o ambiente. Se o ambiente está ruim, nós temos que ali levar alegria. E quando eu digo alegria, mais uma vez eu digo, não é você estar no momento de luto sorridente. Não, que bom, né? A pessoa morreu, né? Mas então vamos se alegrar, né? É o momento de alegria, é você compartilhar com o próximo. Se a pessoa está triste, você vai chorar com os que choram. Se a pessoa está alegre, você vai se alegrar com os que se alegram. Então, nós precisamos entender que a alegria é algo presente, deve estar presente na nossa vida. Nós precisamos ser alegres no Senhor. Nós precisamos entender que a nossa alegria não vem de nós, mas que ela vem do Senhor. Que nós precisamos nos regozijarmos no Senhor. Outra coisa interessante, ele fala sobre nós orarmos continuamente. Irmãos, nós precisamos orar. Por exemplo, eu lembro de uma época que eu estava com dificuldade para acordar para o seminário quando eu estudava de manhã. Agora eu estudo à noite. Tinha uma dificuldade. E aí eu coloquei lá, eu peguei uma ideia que o pastor William tinha falado sobre botar no despertador, colocar no despertador assim, chamado. E aí quando eu pegava o telefone para poder desligar, estava escrito lá assim, chamado. Aí tinha como adiar ou encerrar. E aí se eu quisesse dormir mais um pouquinho, eu podia botar adiar o meu chamado. Irmãos, depois que o pastor William falou aquilo numa pregação, eu anotei aquilo, falei, eu vou colocar isso em prática, de botar no meu despertador, eu nunca mais adiei o meu chamado, no sentido de acordar. Mas talvez você está adiando o chamado de Deus para a tua vida. Talvez você está adiando aquilo que Deus tem para você, o propósito de Deus para a sua vida, você tem adiantado, você tem deixado para depois. Mas, irmãos, eu queria te convidar a você ter um momento de oração por isso, de você orar, de você se quebrantar na presença de Deus. Eu gosto muito de uma música que canta direto aqui na igreja, muitas vezes ela é cantada, sobre na oração eu encontro calma, falar com Deus me satisfaz. Né? E aí vai continuar, mas eu não vou cantar porque não é o meu dom cantar. Né? Se eu cantar aqui, vai trazer um problema para os irmãos e é melhor não. Mas eu gosto muito dessa música porque ela fala sobre a oração. Falar com Deus, que privilégio, ouvir a voz do meu Criador. E essa música ela é tão linda, mas tão linda. Depois você procura lá na internet, falar com Deus. Eu acho que é novo tom, novo caminho. É algo nesse sentido a banda, mas procura lá, falar com Deus. É uma música que fala sobre a oração. E aqui Paulo dá uma orientação, uma instrução para nós vivermos plenamente em Cristo, para nós estarmos orando continuamente. Irmãos, a igreja precisa orar continuamente. Eu e você, nós somos a igreja. Nós precisamos estar nos reunindo em oração, seja pelo Zoom, seja sozinho. Por exemplo, vou dar um exemplo de um irmão que está aqui presente entre nós, mas eu não vou falar o nome dele não, mas ele vai saber que é ele. Esse irmão, ele fala que ele tem um grupo no WhatsApp, no Facebook, que ele se reúne no Brasil todo, meio-dia, para orar. E uma vez a gente estava indo fazer compras no Atacadão, ele falou, calma aí, Lucas, deu meio-dia, tem que orar. Aí a gente sentou lá na Doblô, ele orou, eu orei junto com ele, porque ele estava orando, eu orei junto com ele, e aí continuou, eu achei ele muito bonito, porque essa semana ele fez isso de novo. Quando deu meio-dia, ele parou, orou, e ele veio e falou, não, gente, eu parei ali porque eu tive que orar e tal, porque é algo que ele tem com Deus, é um momento que ele tem com Deus de parar tudo o que ele está fazendo para se concentrar em oração, em interceder pelos pastores, em clamar pela vida das pessoas, dos amigos e por aí vai. Então, irmãos, nós precisamos ter isso em nosso coração, nós precisamos ter uma vida de oração. Eu acho muito interessante porque Jesus, relatado em Lucas, a gente vê que Jesus orou antes, durante e depois de seu ministério aqui na terra. Se Jesus, que é Jesus, orava e passava tempo de intimidade com Deus, por que eu não vou passar? Eu, Lucas, todo estragado. Então, eu e você precisamos passar um tempo de oração com Deus. Eu e você, nós precisamos ter um tempo de nós nos aproximarmos do Senhor, de nós termos o nosso secreto, sabe? Aquele momento que ninguém vai nos atrapalhar, que a gente vai estar ali orando. Talvez o seu secreto seja o seu caminho para o trabalho. Muitas vezes o meu secreto era quando eu estava indo para o seminário. Era 40 minutos, então, lá no metrô eu estava lendo, quando eu descia, estava ouvindo louvor e estava ali tendo meu momento de oração, ida e volta. Aí chegava aqui na igreja, o pessoal estava almoçando, eu li um pouquinho a Bíblia, o pessoal voltava e eu ia trabalhar, na época que eu trabalhava só meio período, né? Agora não, agora eu trabalho integral, é diferente. Mas eu tenho o meu tempo, eu tenho o momento do meu secreto, eu tenho o momento da minha devocional. E todo cristão precisa. Então, para nós vivermos plenamente em Cristo Jesus, nós precisamos ter o nosso tempo no secreto. Eu gosto muito porque a Bíblia relata pessoas como nós, homens e mulheres, que tinham o seu secreto. Daniel orava 3 vezes ao dia, Daniel 6:10. E é interessante porque Daniel, ele orava virado para Jerusalém. Ou seja, ele estava orando em direção à terra natal, mas em direção à terra santa para ele, onde ficava a presença de Deus, onde estava o templo, né? E ali Daniel ficava virado orando. Hoje nós não precisamos mais parar e orar virados para a primeira igreja batista de Irajá. Nós não precisamos disso, porque o véu foi rasgado. Mas nós podemos orar independente do lugar, independente da circunstância. Nós temos que orar pelos nossos irmãos. Nós temos que orar por aqueles que precisam da salvação. Você precisa orar pelos seus pastores, pelos nossos pastores, né? Pelas nossas ministras. Nós precisamos orar mais, nós precisamos consagrar a nossa vida por inteiro, nós consagrarmos a nossa vida com uma total integridade, termos compromisso de oração. Eu não estou falando que você não tem vida de oração, não estou dizendo isso, eu estou dizendo que nós precisamos ir mais fundo, que nós precisamos buscar mais do Senhor, porque, irmãos, nós estamos vivendo num tempo em que as coisas estão meio loucas, estão meio doidas. Não estou falando por conta da pandemia, não. Estou falando o mundo mesmo, por si só. Ele está meio virado de cabeça para baixo. E nós precisamos ser pessoas mais alicerçadas na rocha, que é Jesus. Nós precisamos ter mais intimidade com Deus. Deus tem ministrado isso no meu coração, que eu preciso buscar mais dEle, me procurar envolver mais ainda na palavra de Deus. E é isso que nós precisamos buscar mais da palavra de Deus, nós precisamos buscar mais se concentrar na palavra de Deus, buscar mais falar com o Senhor. Então, irmãos, no nome de Jesus, que nós venhamos ter uma vida de oração consagrada ao Senhor, que nós venhamos pedir ao Senhor aquilo que seja para a glória de Deus. Agora, mais cedo, a gente estava tendo um treinamento, dentro do Ministério dos Adolescentes, tem o Ministério do Acolher dos Adolescentes e o Discipulado. E a gente estava tendo um treinamento, e lá eu estava falando sobre a oração, que muitas das vezes Deus não responde a minha oração, porque meu coração está dividido, e porque ao invés de eu querer orar para que seja para a glória de Deus, eu quero orar aquilo para algo para mim pessoalmente. E isso não acontece porque eu estou pensando em mim. Eu finjo, sabe, que eu estou pensando lá que é para a glória de Deus, mas lá no fundo do meu coração eu quero aquilo por algum bem pessoal meu. E a gente está falando sobre isso lá, e nós precisamos ter uma vida de oração em que tudo que nós pedirmos a Deus, e se Deus der, não que seja para a nossa glória, mas que seja para a glória de Deus. Aquilo que nós possamos pedir a Deus não possa ser algo que seja para nós, um fim em nós mesmos, mas que seja algo para o Senhor, seja algo consagrado ao Senhor. Eu acho muito legal quando alguém vem aqui na frente, como entregou para o pastor, a chave do veículo para poder consagrar ao Senhor. Ou a chave de uma loja, de um carro, ou de qualquer coisa que seja. Porque aquela pessoa está consagrando aquilo ao Senhor, porque aquilo vai ser usado para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31 fala, assim quer comais, quer bebais, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Irmãos, nós precisamos consagrar tudo ao Senhor. Nós precisamos consagrar a nossa vida por completo. E nós precisamos ter uma vida de oração. Terceiro lugar, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Nós precisamos ser mais gratos. Eu acho que o problema dessa geração é que essa geração é muito ingrata. Eu acho que o problema da nossa geração é que ela é muito ingrata. E quando eu digo a nossa geração, eu estou falando de todos nós aqui. Irmãos, eu estava vendo uma história, né? Melhor dizendo assim, estava vendo uma história de um filho de 40 e poucos anos que agredia ao pai, um idoso, que já tinha uma situação assim muito delicada, tinha Alzheimer e tudo mais, e o filho agredindo o pai. Eu fico pensando que o papel daquele filho era cuidar do pai, era cuidar da mãe, mas ao contrário, ele estava agredindo o pai e agredindo a mãe. Irmãos, como eu falei, as coisas estão muito de cabeça virada, está de cabeça para baixo. Nós vivemos uma geração que ela é muito ingrata, e nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos ser um povo mais grato. Grato pelas pequenas coisas. Por exemplo, se amanhã você acordasse apenas com aquilo que você agradeceu hoje, como você acordaria amanhã? Só com um braço? Só com uma perna? Com um corpo? Sem comida? Sem casa? Como é que seria a situação? Nós precisamos ser grato pelas pequeninas coisas. As coisas que às vezes a gente nem sente falta. Quer ver, por exemplo? Você já agradeceu porque você está respirando automaticamente? Dá para pensar que você não precisa parar para pensar que tem que mandar um comando para o seu corpo para você poder respirar, que acontece naturalmente? Você não precisa fazer nada, você só respira. Talvez agora dê uma travada aí. Você falou, meu Deus, agora eu não estou conseguindo respirar automaticamente, agora eu tenho que pensar em respirar. Mas a gente está aí, a gente vive, a gente está respirando. Nós precisamos ser gratos pelas pequenas coisas. Teve uma vez que o pastor Demétrios, da Bíblia de Vila da Penha, veio pregar no congresso, e ele falou uma seguinte história. Imagine que você está devendo 50 mil reais. E aí alguém, um desconhecido, chega para você e fala, eu pago a sua dívida. Eu faço um Pix. Não, que isso? Pode deixar, eu vou fazer um Pix. E aí a pessoa pagou a sua dívida e a minha dívida, 50 mil reais. E aí ele continuou contando que, imagina num dia de verão do Rio de Janeiro, 45 graus, sensação térmica de 70, aniversário Guanabara, você vê aquela pessoa saindo do Guanabara cheio de bolsas, ela está a pé e você está de carro. O que que você faria por essa pessoa? O que que vocês fariam? Não, ninguém faria nada porque está um silêncio. Pode falar, irmãos, o que que vocês fariam? Daria uma carona? Ajudaria? Quem ajudaria então? Levanta a mão. Quem não ajudaria, levanta a mão. Tem que perguntar, né? Às vezes, né? Alguém não quer ajudar, né? Tá calor, né? A gasolina tá cara, nunca se sabe. Então todos nós ajudaríamos, né? Por que você ajudaria? Por que que você ajudaria uma pessoa que pagou 50 mil para você e ela nem te conhecia? Por que que você ajudaria? Por gratidão. Você faria com uma... Eu tenho certeza que nós faríamos com o maior sorriso no rosto. E o que que nós iremos fazer por Jesus, que pagou o preço da nossa morte, do nosso pecado, com a cruz? Cristo morreu em nosso lugar. Nós precisamos ser mais gratos por Jesus, nós precisamos ser mais gratos pelas pequenas coisas. Eu gosto muito da história de Lucas 17, 11. Eu gosto de muitas histórias, né? Eu estou falando que eu gosto de muitas histórias, mas eu amo a Bíblia, né? Graças a Deus por isso. Graças a Deus que eu amo a Bíblia e não amo outras coisas que não são a Bíblia, né? Lucas 17, 11, ao versículo 19, relata que Jesus estava caminhando numa divisa entre Samaria e Galiléia, e quando ele entrou num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele e ficaram a certa distância, e gritaram em alta voz, Jesus, Mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse, vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Por que que Lucas dá essa ênfase no samaritano? Porque samaritano e judeu não se davam, eles não se gostavam, é como se fosse brasileiro e argentino, essa coisa que tu vê o pessoal ontem querendo matar um ao outro, coisa boba, né? Coisa boba. Então era esse sentido de rivalidade boba. E aí continua, Jesus perguntou, não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse, levante-se e vá, a sua fé o salvou. Eu lembro de uma montagem do Aliança, que falava sobre gratidão, e a gente interpretava, fazia um teatro dessa cena, e o pastor William vinha falando com uma frase gravada no, na montagem, na música do Aliança, que dizia assim, os gratos são a minoria. E ele fala que este leproso, ele foi salvo porque a fé o salvou. Os outros foram curados exteriormente, mas esse daqui foi curado interiormente, ele foi salvo. Irmãos, nós precisamos ser mais gratos. Nós vamos ser gratos porque Jesus, que não tinha nada a ver conosco no sentido de que ele não precisava morrer, mas mesmo assim, ele veio no nosso lugar, ele veio, morreu por nós, e a salvação tem a ver com gratidão por causa disso. Porque Jesus não tinha nada a ver, mas ele veio e morreu por nós. Ele veio e se deu em nosso lugar. E nós precisamos ser mais gratos, como eu já falei anteriormente. Precisamos ser mais gratos. E aqui, o que eu queria dizer, que nós podemos até ser salvos, curados exteriormente. Talvez você tenha alguma doença, alguma coisa, e Jesus te curou. Mas o que mais vale é a cura interior. É você estar marcado com o Espírito Santo de Deus. Você está marcado como propriedade exclusiva do Senhor. E você tem entregado a sua vida para Jesus. Nós precisamos ser mais gratos. As pessoas gratas são mais felizes. Em quarto lugar, o apóstolo Paulo fala, sejam cheios do Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 5. 1 Tessalonicenses 5, desculpa, não apaguem o Espírito. 1 Tessalonicenses 5, 19, não apaguem o Espírito. Em quarto lugar, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Irmãos, às vezes nós temos uma dificuldade e entender que o Espírito Santo de Deus habita em nós e que Ele é Deus. E Ele nos guiará em toda a verdade, como diz em João 14:26. João 14:26 fala que Ele é o nosso conselheiro e Ele nos guiará, irá nos ensinar para nós caminharmos em todas as verdades que Cristo nos ensinou. E Ele fala isso para os discípulos e fala também para nós, que o Espírito Santo irá nos guiar. Então sejamos cheios do Espírito Santo de Deus, sejamos cheios do Deus que habita em nós, sejamos um templo do Espírito Santo. A expectativa de Deus é que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Em último lugar, o versículo 22 que fala, afastem-se de toda forma de mal. Irmãos, a assombração ela sabe para quem ela aparece. A assombração ela nunca aparece para alguém que não tem medo. Por exemplo, quem aqui tem medo de altura? Quem aqui tem medo de barata? Quem aqui tem medo de rato? Aranha? Eu tenho um amigo meu que ele tem um trauma, um pavor de qualquer inseto, até formiga. Aí a gente zoava ele, né? Pô, tem medo de formiga? A gente pegava formiga e jogava em cima dele, ele dava assim um tremelique. Até que eu perguntei para ele, cara, por que que tu tem medo tanto de inseto, de formiga, o bicho que não faz nada? Aí ele falou que quando ele era mais novo, ele devia ter uns 4, 5 anos, ele estava bebendo um refrigerante, e aí veio uma vespa e entrou na boca dele. E ela ficou lá na boca dele, ele tentando tirar, e ele era pequeno, e a vespa para lá e para cá, e aí conseguiu retirar, mas o trauma ficou até hoje. Ele tinha 4 anos de idade. Eu nunca tive uma vespa fazendo festa na minha boca, não. Eu acho que não deve ser uma sensação boa, ainda mais para uma criança de 4 anos de idade, né? Mas ele tem medo até hoje. E a assombração, ela sabe para quem ela aparece. Da mesma forma que a tentação sabe para quem ela aparece. Aquilo que nós precisamos fazer quando a tentação aparecer para nós, a instrução que Paulo dá é fugir. Afaste-se de toda forma do mal. Eu estou lembrando mais uma vez daquela pregação do pastor João, que ele falou sobre derramar o perfume fora, se afastar de toda forma do mal. Nós precisamos nos afastar de toda a forma do mal. Se tem alguma situação que está vindo já com uma cara de mal no seu trabalho, em alguma situação sua, algum grupo, alguma coisa, no nome de Jesus, que você venha se afastar dessa forma do mal. Que você sabe claramente que isso não é de Deus. Você sabe, isso aqui... Não, mas não tem nada a ver, tem tudo a ver. Porque o nada a ver é que vai te aproximando do inferno. Então, afaste-se de toda forma do mal. Tira isso de perto de você. Porque você sabe quais são as suas fraquezas. Então, nós temos que tomar cuidado. Então, a Bíblia diz, afaste-se de toda forma do mal. Vamos nos afastar do mal e nos aproximarmos da palavra de Deus. Tem uma frase que diz, ou o pecado me afasta da Bíblia, ou a Bíblia me afasta do pecado. Então eu tenho que decidir se eu vou me aproximar da palavra de Deus e me afastar do pecado, do mal, da tentação, se bem que a tentação vai continuar nos rondando, mas ou nós vamos nos afastar do pecado, ou se nós vamos nos aproximar, nos afastarmos da palavra de Deus e abraçar a tentação, que assim concebido gera o pecado concebido gera a morte, como diz lá em Tiago 1. Então, irmãos, nós precisamos tomar cuidado. Porque talvez tenha algo, hoje você está aqui presente, mas tem algo te afastando de Deus. Tem algo te afastando da Bíblia. Tem alguma coisa que tem te atrapalhado. Alguma coisa que tem te trago dificuldades. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo muito difícil, que tem um vírus que está matando milhões de pessoas aí. Para você ter uma ideia, eu pesquisei num site que ele dá umas estatísticas diárias. Deixa eu só abrir aqui. E ele fala sobre como está a situação do mundo hoje, nesse exato momento. Ele fala quantas pessoas estão esperando para poder ter um transplante de algum órgão, quanto que foi gasto na questão da saúde no mundo, e por aí vai. E ele fala também sobre quantas pessoas estão morrendo hoje. Mas tem muitas pessoas morrendo o tempo todo. Né? A gente está vivendo um tempo de calamidade mesmo, né? Por conta desse vírus. Pecado, né? Pecado tem matado muita gente, a gente às vezes nem percebe. Achei que eu ia falar do Covid. Não, não vou falar do Covid, não. Vou falar de um vírus que é pior que o Covid. Porque o Covid vai passar, a gente vai se acostumar a viver com ele. Daqui a pouco está todo mundo vacinado, daqui a pouco a gente está tomando vacina de novo. A gente vai se acostumar a viver com o Covid. Mas nós não podemos se acostumar a viver com o pecado. Nós não podemos acostumar a viver próximos do pecado. Porque o pecado gera morte. E quantas milhões e bilhões de pessoas acham que estão vivos, têm fama de vivo, mas estão mortas. Quantas pessoas acham que estão vivas, mas estão mortas por causa do pecado. Por causa desse vírus que está assolando o mundo desde o início, desde a criação do mundo. Desde quando veio a queda, que é o pecado. E eu queria finalizar... Te convidando a fechar os seus olhos, abaixar sua cabeça, para nós termos um momento de oração. E eu queria te perguntar hoje, qual instrução hoje que você precisa viver no seu dia a dia? Você precisa ter a alegria de Cristo. Talvez você está vivendo uma vida muito triste porque você está afastado de Deus. Talvez está faltando uma vida de oração. Ser mais grato pelas pequenas coisas. Ser mais grato pela sua família. Nós devemos ser mais gratos pela nossa família. Talvez você está aqui hoje, obrigado. E eu queria te dizer que você deveria ser grato pela pessoa que te convidou, te obrigou a vir hoje. Que talvez hoje seja o dia da transformação da sua vida. Tem coisas que nós precisamos experimentar. E algo que nós precisamos experimentar, comprovar e viver diariamente é a presença de Jesus. Mas para experimentar essa coisa que não tem como trocar, que é a presença de Deus, nós temos que entregar a nossa vida para Jesus. Nada é melhor do que a presença de Jesus. Nada, nada. E talvez, irmãos, a sua semana foi uma semana complicada, que você até pensou em desistir. Não sei o que aconteceu com você essa semana, mas talvez são tantas dificuldades já vindo ao longo do tempo, são tantos problemas, mas eu queria te dizer, no nome de Jesus, persevere, permaneça no Senhor. continua firme, continua orando, continua buscando fazer a vontade de Deus, continua tentando se alegrar no Senhor, mesmo em meio às circunstâncias contrárias, mesmo em meio às dificuldades. Continue sendo grato a Deus, mesmo pelos problemas ao seu redor, porque os problemas não abafam, os problemas ao seu redor não tampam aquilo que Deus faz por você, aquilo que Deus permite você viver. Eu queria orar por você, que talvez você já contraiu o vírus do pecado, um pecado de estimação, e ele tem te atrapalhado de viver uma vida de plenitude ao lado do Senhor. Eu queria pedir para você orar por isso agora, nesse momento. Não vou pedir para você levantar sua mão, não vou pedir para você ficar em pé. É algo entre você e Deus, de você tomar essa decisão de: eu preciso tirar esse vírus de mim. E talvez esse vírus está te rondando, mas tem uma vacina chamada Jesus, chamada Palavra de Deus, que não vai deixar esse vírus se alastrar pelo seu corpo, não vai deixar esse vírus do pecado gerar a morte espiritual sobre a tua vida. Vamos orar? Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada um de nós que estamos aqui. Que o Senhor continue cuidando da gente, que nós venhamos ser mais gratos. Deus, que no nome de Jesus, que nós venhamos ser mais alegres no Senhor. Mesmo em meio às dificuldades, às circunstâncias contrárias, a falta de paz às vezes quer anular. Ah, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor venha visitar cada um nesse momento. Que teu Santo Espírito possa falar ao coração de cada um, possa ministrar. Deus, no nome de Jesus, cuida de cada um de nós. Nos leve em paz para as nossas casas, Pai. Muito obrigado por tudo. No nome de Jesus, que esse pecado de estimação não venha ter vez, que essa tentação não venha conceber um pecado, não venha dar luz ao pecado. No nome de Jesus, Pai, que quando essa tentação venha nos rondar, que nós possamos nos lembrar do Senhor, que nós possamos nos lembrar de afastar do mal, porque o mal só gera a morte. O Senhor é a vida. Então, Deus, no nome de Jesus, abençoe cada um de nós. Amém.